Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik.
Eu sou a Catarina.
E estamos aqui num episódio especial. Especial porque vamos falar de um tema muito quente. Bitcoin. Reconheces? Vamos falar de Bitcoin, vamos falar daquilo que é este mundo, que alguns às vezes podem dizer que é um mundo novo, mas não é um mundo novo, já nasceu há alguns anos. E vamos procurar desmistificar aqui algumas crenças, alguns mitos. E acima de tudo, o que nós queremos é responder à pergunta se Bitcoin vai valer 1 milhão de euros daqui a 2 semanas ou 3 semanas. Portanto, fica aí se quiseres saber. Trouxemos um especialista nesse assunto, o autor do livro Bitcoin, ok? António Vilaça Pacheco, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Obrigado pelo convite. E esta introdução promete.
Isto é aqueles truques de marketing, mas pode não ser marketing, pode mesmo chegar, queres saber, tens de ficar até ao fim. Não é? Bem, António, antes de mais, obrigado por teres acedido aqui ao nosso convite, estarmos aqui a falar deste assunto, não é a primeira vez que estás aqui no nosso podcast, mas eu acho que não existe melhor momento para estares do que este, em benefício de quem vai ouvir esta conversa, e acima de tudo em benefício de quem está predisposto a aprender, a ouvir e a pensar fora da caixa, que é uma das coisas que nós falamos muito e procuramos que as pessoas não criem preconceitos e que reflitam e pensam sobre o assunto. Apresenta-te, fala-nos um bocadinho de ti, qual é que é a tua experiência ao mundo aqui de Bitcoin, das criptomoedas e como é que tu te paraste com isto?
Ok, então, apesar de já nos conhecermos, eu vou-me apresentar. Não, é giro o que tu mencionaste, porque antes ainda se calhar de entrar aí só na ideia de que ainda há pouco tempo, se calhar no último ano, no último meio ano, não sei, vocês estiveram no meu podcast e eu estive no vosso podcast. Exatamente. Simplesmente este tema não estava tão quente como está agora e acho que se calhar muita gente não apanhou esse podcast, ele é tão válido como qualquer outro, mas hoje as pessoas estão à procura de informação e o facto disto sair agora, eu compreendo que as pessoas procuram informação do momento e isto, se sai agora e é do momento, é mais visto do que era antes. Já agora faço a colagem de, mas nós não começámos agora, não é?
Exatamente.
O meu livro Bitcoin saiu há 6 anos. Quando isto ainda era um assunto tabu para muita gente, e eu próprio, quando lancei o livro, pensei publicá-lo com pseudónimo.
Ok.
Porque, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou dono da editora, e isto é sempre uma posição desconfortável, porque tu, quando és dono de uma editora e lanças um livro na tua editora, fica um bocado, lança porque pode, não é? É um privilégio. No entanto, vocês
achas
sabem...
que o livro até perde valor, não é?
Perde...
Um bocadinho como o filho do cantor que agora está a cantar.
Pronto, é um bocadinho isso. Né? Neste caso é o próprio cantor que tem uma editora e por isso lança o que quer. Mas pronto, vocês felizmente sabem que eu sou o autor mais maltratado da casa, de propósito, porque para mim foi importante garantir que eu não tenho nenhum privilégio e que isto aconteceu por pura consequência. Vocês conhecem a história. Eu na altura não queria escrever o livro, eu quis contratar uma pessoa para o fazer. Primeiro quis comprar um livro, porque é o que nós fazemos como editores. Compramos livros a autores. O que aconteceu foi que não havia nenhum livro adequado para quem começa, e estamos a falar de 2018, portanto, aquilo que havia no mercado, mesmo mercado americano, eram livros ou muito técnicos de pessoal programador e que normalmente peca muito na capacidade de explicar coisas, e depois também pecam muito numa outra área, que é a área económica, e não conseguem mostrar todo o porquê da Bitcoin. Que é muito mais do que tecnologia, é muito mais do que economia, é muito mais do que liberdade, é muito mais do que um conjunto de coisas que de certeza vamos ter a oportunidade de falar hoje.
Sem dúvida.
Mas é uma ferramenta incrível e eu próprio conheci a Bitcoin em 2013 e demorei uns aninhos até me... E essa história está no livro. Demorei uns aninhos até dizer que pá, já não dá para isto não funcionar. Porque eu achei logo que ia ser derrotada a ideia, não é? Porque é muito inconveniente para o sistema financeiro que existe hoje, para os governos e para os bancos, é muito inconveniente haver uma ferramenta que acaba por substituir muitas das funções que nós hoje atribuímos a empresas e que são lucrativas.
Exatamente.
E no caso da Bitcoin estamos a falar de um sistema que é gerido pelo povo para o povo, é uma moeda, é um sistema de pagamentos. Vamos explorar isto,
boa,
não é?
Boa,
mas estamos a falar de uma coisa completamente disruptiva a muitos níveis e que ainda por cima... cria aqui uma neutralidade mundial que é extremamente também inconveniente e nos dias de hoje é mais óbvio do que quando eu publiquei o livro, mas eu já falava destas coisas, das possibilidades das guerras, das possibilidades de conflitos, onde o dinheiro é uma ferramenta e com Bitcoin o dinheiro deixa de ser uma ferramenta. É uma ferramenta para as pessoas, não é para os Estados e para os governos.
Perfeito.
É uma reserva de valor para as pessoas. Lá, lá iremos, não é? Pronto. O António, pronto, para as pessoas que não me conheçam, eu venho da área de gestão, organização e gestão de empresas e da auditoria. Não pratiquei muito tempo, porque cedo criei a minha empresa, aos 23, e comecei a fazer o trabalho de empreendedor normal e tentar criar coisas e construir coisas, que sempre foi a minha vocação e aquilo que me fascina e que me tira da cama, é criar coisas. E essa energia de criação é o que me motiva. Eu teria dificuldade, e tive dificuldade na altura de simplesmente ter um emprego normal das 9 às 6. E acho que esse espírito crítico e essa ideia de eu se calhar não encaixo bem naquilo que é o esperado, o suposto, e aquilo que era a carreira esperada, também me ajuda a compreender coisas que também funcionam do mesmo lado do que eu, que são visões diferentes e acho que às vezes mais puras, isto depois pode ser subjetivo, mas mais que são mais originais naquilo que estamos de facto a fazer.
Ok, princípios, não é?
E é por aí, sim.
Boa.
Sim, no fundo é ir um bocadinho de acordo com o sistema ou andar um bocadinho fora daquilo que é o sistema, daquilo que é o padrão e daquilo que é o normal, não é? E na verdade a Bitcoin também é um bocadinho isso, não é? É muito isso, na verdade.
Sim. Sim. E até pegando nisso, o que é Bitcoin? Ou seja, para quem sempre ouviu esta palavra, mas não sabem que é, o que é que tu responderias, qual é que seria a explicação do que é a Bitcoin?
Yeah. Boa pergunta, porque em primeiro lugar gostava de criar uma distinção muito grande entre o que é a Bitcoin e o que são as criptomoedas restantes. Okay. Inclusivamente eu acho que devemos começar a deixar de usar a expressão criptomoedas para começar a utilizar expressões como tokens ou criptoeconomia ou economia token ou outras coisas do género. Moeda, Bitcoin, estamos a falar de Bitcoin. Criptomoeda, a primeira grande criptomoeda e a primeira de todas e a primeira utilização de blockchain prática no mundo foi a Bitcoin, criada pelo Satoshi Nakamoto, portanto um pseudónimo de alguém que ainda hoje não sabemos quem é, e ainda bem que assim é, porque senão Bitcoin talvez não fosse possível. Cada vez é mais claro que Bitcoin desafia muitos quintais, e havendo uma pessoa que personificasse a liderança, era altamente pressionável, e isto poderia nunca ter... Aliás, eu acho que não teria acontecido.
Sim.
Portanto, quem criou isto, o facto de desaparecer e deixar de ser o grande promotor e o grande líder da ideia, era muito importante que não fosse ninguém. Porque ficou claro que é um algoritmo.
Okay.
Ficou claro que é um programa. Que é algo que existe e que é independente da influência de qualquer pessoa. Agora, o que é? É muitas coisas. Bitcoin é muitas coisas. Começa por ser a primeira grande oportunidade de reserva de valor num mundo onde praticamente não existem reservas de valor. No mundo onde estamos.
Acho que é importante explicar isso, não é? Porquê? Sim.
Porque o dinheiro perde valor constantemente e nós achamos na nossa geração que estamos a descobrir isso agora. Mas a verdade é que isto aconteceu desde os impérios, desde sempre. O dinheiro, a representação do dinheiro é uma representação filosófica. A maioria das pessoas fala muito daquela conversa do o dinheiro tem que ter um valor intrínseco. Qual é o valor intrínseco de uma coisa? Ora bem, se calhar não vamos ter tempo para isto tudo no podcast, mas nada tem valor intrínseco, nada. O valor é uma coisa que nós atribuímos às coisas.
Exatamente.
É puramente subjetivo.
Uhum.
E eu uso o exemplo da arte, que acho que é o mais fácil. Tu pegas num quadro do Da Vinci, não é? E ele tem valor, quer dizer, mais ou menos. Ele vale aqueles milhões todos, não é? Vamos imaginar a Mona Lisa, não é? E vale aqueles milhões. Mas vale enquanto alguém estiver disponível para dar aquele valor.
Exatamente.
Porque no dia que ninguém estiver, o quadro não vale nada. Vale zero.
É isso.
Quando tu tiveres que pôr comida na mesa, tu compras o quadro por milhões ou pões comida na mesa? Aquilo não vale nada. Aquilo vale por concorrência de preço.
Ok.
E isto é o único valor que existe na humanidade. Concorrência de preço. E nós só atribuímos valor às coisas em sociedade na medida em que concordamos.
Ok. Existe uma frase que eu gosto muito do Yuval Harari, que ele diz exatamente isso, que é todas as pessoas acreditam, ou seja, há pessoas que não acreditam em religião, há pessoas que não acreditam em país, há pessoas que não acreditam em N coisas, mas toda a gente acredita no dinheiro. E a verdade é essa, é uma crença. As pessoas acreditam, não é algo que exista por si só. E mesmo quando pegamos nisso, na questão que estás a dizer de Bitcoin vir trazer essa questão da reserva de valor, o que nós estamos a dizer é que as moedas fiduciárias, e se as pessoas não sabem o que é fidúcia, é confiança, não é? Ou seja, nós atribuímos confiança a alguém para nos dizer que este dinheiro vale X, não existe nada por trás que seja efetivamente palpável. Houve outra altura em que havia, efetivamente, quando havia o lastro ouro, em que havia uma reserva de ouro para corresponder àquilo que era o dinheiro que estava em circulação, mas deixando de haver isso, é efetivamente uma moeda de confiança. Então, essa moeda de confiança implica que eu confie em alguém que decida por mim sobre o valor daquele dinheiro. E essa decisão implica colocar mais dinheiro no mercado ou retirar dinheiro do mercado. E essa colocação tem sido maior do que a retirada, né? Então, o facto de haver mais oferta para o mesmo nível de procura, o valor vai descendo. Então, é isso que estás a trazer aqui, quer dizer, o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, epá, e a inflação é o efeito disso, não é? Ou seja, há um ano atrás, se nós falássemos de inflação na rua, as pessoas diziam, pá, não, nem sei o que é isso, não quer saber. Hoje em dia, toda a gente sabe o que é a inflação. E é exatamente isso que estás a dizer, que é, foi perdendo valor e foi deixando de ser uma reserva de valor por esse efeito de perda de confiança ou por gestão individual, e Bitcoin não tem essa componente, não é?
Não tem. Na verdade, o dinheiro nunca foi reserva de valor. Nós é que não aprendemos isto na escola, mas nunca foi. O dinheiro corrente, aliás, o tempo de vida médio de uma moeda qualquer no mundo são 27 anos.
Ok.
Aqui percebes que a maioria das moedas tem uma vida. Começa, vive, acaba. Termina.
Ok.
E mais de 50% das moedas no mundo já terminaram, das que vão sendo criadas, não é? Terminam com muita frequência. O facto dela não ter nada por trás, mesmo quando tinha, isto era constantemente esbatido, era constantemente degradado, o valor da moeda. E o que aconteceu a partir de 1971 foi que isso exponenciou muito, muito mais do que antes, porque qualquer moeda no mundo deixou de ter paridade com qualquer outro bem físico ou qualquer outra relação com a realidade e passou a ser puramente uma definição por decreto. E então qualquer governo no mundo pode decretar quanto é que decide que essa moeda vai valer por paridade, por necessidade de impressão e de estímulos à economia. Portanto, o dinheiro neste momento é só uma ferramenta dos Estados para criar estímulos ou retirar estímulos ao crescimento económico.
Boa.
Agora, isto é interessante para os governos, porque ajuda a resolver uma quantidade incrível de problemas, mas isto é zero interessante para as pessoas.
Claro.
Porque nós ganhamos o nosso trabalho em dinheiro fiduciário, portanto em fiat, em moeda governamental, e o nosso objetivo como pessoas é transportar a energia do trabalho para o futuro. É só Exatamente. Para isto serve a moeda. A moeda é só isto, porque senão nós trabalhávamos hoje, gastávamos hoje. Estava tudo bem, não havia inflação. Não é possível. A questão é que nós queremos poupar dinheiro para o futuro, não é? Nós queremos, temos sempre uma ambição, queremos juntar para alguma coisa maior, queremos passar para os nossos filhos, queremos ter uma vida boa quando nos reformarmos, queremos não passar dificuldades no futuro, então temos uma necessidade de preservar valor. Só que a dificuldade é que é muito difícil preservar valor. Há muito poucas coisas que preservam valor. Algumas são muito faladas, não é? Nomeadamente o território, o terreno, não é? Bens imóveis,
sim.
A habitação. São coisas que conseguem preservar valor. Porquê? Porque têm, por defeito, o facto de serem bens finitos. Exatamente. Ou seja, tu não multiplicas terreno. Tu compras aquele terreno. Quem quiser tem duas hipóteses. Ou compra ao do lado, ou paga o que tu pedes.
Exatamente.
E, portanto, tu consegues garantir que o teu terreno acompanha a evolução do dinheiro. E uma casa também consegues, porque a casa tem uma utilidade também de habitação e etc. Agora, coisas que tu consegues multiplicar para estimular a economia, vais sempre perder valor, porque o estímulo de quem define o valor do dinheiro é outro, não é o de preservar valor.
Boa. Eu acho que esse é um bom exemplo, porque as pessoas às vezes não entendem esta questão da reserva de valor. E tu deste esse exemplo do terreno, porque faz muito sentido, que é, a terra é uma só, o espaço é um só. Portanto, se existe essa escassez daquele bem, esse bem vai manter ou vai ajustar o seu valor ao longo do tempo. E a forma de nós percebermos que efetivamente nós temos perdido valor ao longo do tempo é exatamente isso, porque senão as casas tinham exatamente o mesmo preço desde sempre. E o facto de irem vindo a aumentar faz com que se reflita na prática de que as coisas vão ficando mais caras e eu vou ficando mais pobre. Então eu não consigo transportar o meu valor no tempo, porque se eu pegar naquela casa e, sei lá, colocar 100 mil euros num banco, passado 100 anos o meu filho não vai comprar aquela mesma casa, ou os meus netos não vão comprar a mesma casa por 100 mil euros. Então houve uma perda de valor ao longo do tempo. E o que estamos aqui a trazer é que Bitcoin vem procurar resolver essa situação.
Bitcoin vem procurar ser uma moeda que seja reserva de valor e que beneficie o povo, o utilizador, e não ser um instrumento ou uma ferramenta puramente governamental que na verdade condena as pessoas, especialmente nas partes mais prejudicadas e mais instáveis do mundo, não tanto nós aqui, pelo menos agora, porque daqui a uns anos podemos ter um cenário diferente. Nós hoje somos uma zona privilegiada do planeta Terra, não é? Que tem tido menos conflitos desde os últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E outras zonas do globo têm sido extremamente afetadas com crises, com sistemas políticos que vão falhando mais vezes, e nós aqui temos tido muito mais estabilidade. Aquilo que nós temos que perceber de caras é o lugar onde estamos é mais ou menos o topo da possibilidade de estabilidade que podemos ter. Porque o normal será estar sempre muito abaixo de onde nós estamos. E metade do mundo está muito abaixo de onde nós estamos. E toda essa metade do mundo já percebeu o Bitcoin há mais tempo. Porquê? Porque precisam muito mais de uma reserva de valor do que nós. Porque nós falamos aqui de uma inflação de 10% e já andamos todos aqui, vá, ao papel, a tentar como é que eu vou resolver isto, e 10% parece que é alguma coisa. Mas mesmo no livro eu já menciono, vai à Venezuela, vai ao Zimbábue, vai aos países que de facto, vai à Argentina, que nos últimos anos teve choques, numa década, duas vezes, em que tu perdes a totalidade da tua riqueza, da tua vida. Aqui tu percebes o dramático. Eu uso o exemplo que provavelmente algumas pessoas que já ouviram isto 10 vezes, ouvem a 11ª agora, que é tu na Venezuela, por exemplo, tinhas a situação de pedir uma cerveja e quando pedes a segunda cerveja ela é mais cara que a primeira.
Caramba!
A inflação cavalcante, não é? Que nós aprendemos na faculdade, que são 3 dígitos, 4 dígitos. Sim. Estamos a falar de inflações, que nós temos inflação no mundo frequentemente a 6000%. Ok?
Neste momento.
Sim, acontece frequentemente com 4 dígitos. Nós estamos aqui a achar que estamos a sofrer com 2. Agora imagina a nossa necessidade de preservar valor quando tivermos 3 dígitos ou 4 dígitos de inflação, porque as coisas de facto podem ser instáveis e nós como cidadãos únicos não temos controle nenhum sobre o que vai acontecer.
Boa.
Mas isso, desculpa, só que dando aqui a mão às pessoas que não percebem nada de Bitcoin, porque é que Bitcoin é uma reserva de valor e porque é que as outras, vou-lhe chamar criptomoedas, não são consideradas essa reserva de valor, ou nós não associamos essa reserva de valor às outras criptomoedas como associamos à Bitcoin? Qual é que é a diferença da Bitcoin face às outras?
Ok. Em primeiro lugar, uma das coisas fundamentais é que a Bitcoin foi criada com todo este conhecimento e para resolver este exato problema. Nem todas as criptomoedas procuram resolver o mesmo problema. A Bitcoin não é a única, mas é a primeira, e depois existem uma conjunto de outras coisas. É a primeira, é a mais esclarecida, é a mais exata, é a mais independente, porque não tem uma liderança presente, tem um algoritmo que domina. Todo o sistema que foi criado foi muito clarificado que era para isto que servia, isto não é um acidente, foi para isto que serviu, e foi criada numa altura de crise, na crise de 2008, que a maioria das pessoas ainda se lembram, quando muitos bancos faliram e levaram pessoas consigo, inclusivamente em Portugal.
Sim.
Tivemos o caso do BES e outros bancos que foram caindo antes e depois. E isto foi criado por uma necessidade também que já vinha de antes, uma consciência que já vinha de antes, mas foi criada exatamente em 2009, o que não é por acaso. Agora, existem criptomoedas de vários tipos. A Bitcoin tem, por exemplo, uma característica fundamental que é a escassez. Porque desde o início sabemos que o algoritmo tem 21 milhões de criptomoedas de Bitcoin que vão ser, vão existir, elas vão sendo emitidas ao longo do tempo, e vai terminar com a tiragem total de 21 milhões e não vai haver mais nenhuma depois disso. Nem todas as criptomoedas respeitam estas regras. Cada uma tem as suas regras, as suas lógicas, os seus chamados tokenomics, que é uma ciência, então... vá que eu vou... escrevendo sobre e ensinando e tentando passar para fora, porque não há, e as pessoas, já agora ficava também um disclaimer desde já, muito cuidado com aquela ideia de que Bitcoin já subiu muito, qual é a próxima Bitcoin? Muita gente está à espera disto, qual é a próxima Bitcoin?
Sim, sim, sim.
E há muitos esquemas que se aproveitam disto com as pessoas e vão dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir, pois, que é, esta já subiu muito, como é que eu arranjo agora a próxima que vai subir muito e porque sou esperto?
Exatamente.
Sim,
e não é nada sobre isso. Esta subiu muito porque tem uma lógica de tokenomics por trás, tem toda uma essência, uma segurança, toda uma configuração que lhe permite ser o sistema mais robusto do mundo em criptomoedas. As outras têm regras diferentes. Por exemplo, muita gente pode ouvir falar de Ethereum e outras. O Ethereum não tem um limite máximo. O Ethereum tem um limite decidido anualmente pela Fundação Ethereum, que decide, este ano vamos imprimir X, este ano vamos imprimir Y. E, portanto, é altamente variável, consoante o que eles decidam. Portanto, as regras são muito diferentes. E quando avaliamos criptomoedas, temos que perceber o que é que está por trás. Qual é a lógica daquela estrutura criada e qual é a promessa tecnológica que está por trás da criptomoeda. Não é a única que tem esta característica, mas é a mais forte.
Boa.
Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado.
Sabes, eu tive a ouvir coisas sobre este mundo e também estudar um bocadinho e deparei-me com um conjunto de informação que me demonstrou que esta ideia, esta filosofia por trás de Bitcoin, esta necessidade de eu criar algo que preserve valor no longo prazo e ao longo do tempo, não é uma ideia de 2009, é uma ideia mais antiga. Henry Ford já pensava um bocadinho nisso, a própria escola austríaca nos anos 70, decorrente mesmo da quebra do lastro dinheiro com o ouro, já se pensava nisso. Qual é que era a questão? Não havia meios, não havia mecanismos que permitisse isto acontecer. E mesmo essa questão de quando foi criado pelo Satoshi, não é? E é interessante tu dizes isso, que se calhar se nós soubéssemos quem era o Satoshi Nakamoto, alguém já tinha ido lá bater à porta a dizer, olha, senhores, ligue lá a máquina porque isso está a chatear muita gente. E na verdade foi isso que aconteceu, por exemplo, com a moeda Libra do Facebook. Porque o Facebook decidiu criar a sua moeda para ser utilizada dentro de um ecossistema que tem 3 bilhões de pessoas, que era para ser usado lá dentro, e de repente começou a haver todo um conjunto de inquéritos do Estado, ou seja, dos Estados e dos Estados Unidos neste caso, que levaram a que esse projeto fosse abandonado. Porque imaginemos ter uma moeda que podia ser utilizada e transacionada por 3 bilhões de pessoas dentro de um ecossistema. Que outra moeda é que eu preferia? Se eu tivesse que receber o meu salário, eu preferia receber em euros ou preferia receber em Libra, que era a moeda do Facebook? Se calhar preferia receber parte pelo menos em Libra, porque essa parte ia permitir-me eu chegar e ir ao marketplace do Facebook e fazer compras, não é? Então, essa centralização de poder ou essa descentralização de poder é um risco que existe para os grandes organismos que dominam esta componente da política monetária. Eu acho que é interessante quando nós vamos um bocadinho aos fundamentos começamos a perceber para onde é que é o caminho e porque é que efetivamente isto existe e qual é que é o racional por trás. E pegando nessa componente mesmo e dizendo assim, ok, tu falaste dos 21 milhões de moedas de Bitcoin que vão existir, em que momento é que nós estamos? Estamos 15 milhões, 17 milhões, 20 milhões, em que momento é que nós estamos?
Estamos perto dos 20 milhões, estamos ali nos 19, mas não quer dizer que estejamos mais perto do fim do que do princípio, okay. Pelo contrário, estamos muito perto do princípio. Porquê? Porque a velocidade a que as moedas são criadas e são colocadas cá fora, através do processo de mineração, todo ele também escrito no white paper, num documento académico desde o princípio, tudo está previsto. E o que acontece é, no início, é impressa uma quantidade muito maior de Bitcoin.
Uhum.
Nos primeiros anos era criada muito mais quantidade de liquidez da moeda, precisamente para permitir a adoção e compreensão do sistema. À medida que ele vai maturando e vai se tornando mais maduro e mais compreendido, neste momento o mais fácil para dizer para as pessoas é a cada cerca de 4 anos, vá, porque isto tem a ver com blocos, e não vamos já entrar em blocos e tecnologia, mas tem a ver com quantidade de processamento de dados, vá, numa forma intermédia, é dividido para metade. Okay? A cada período, até agora, de cerca de 4 anos, a impressão passa para metade. Portanto, em vez de imprimir, neste momento estão a imprimir cerca de 900 bitcoins por dia. Okay? A partir de algures a 15 de abril, por aí, vamos passar a imprimir 450 por dia da mineração. Novas moedas.
Okay.
E nos próximos 4 anos, portanto, 2028, previsivelmente passará para cerca de metade disto, portanto, 225 moedas por dia. Assim, subsequentemente, de alguma maneira, infinitamente, mas vá, previsivelmente o fim seria algures em 2140, terminaria a mineração de moeda original e passaríamos a viver só com as bitcoins que existem nesse momento.
Ok, mas isso há aqui uma coisa que eu acho muito engraçada, que é como é que tu estás a falar de um paper, não é? Ou seja, como é que isto tudo começou? Algo, o Satoshi, ou quem quer que tenha sido, vá, alguém que adotou esse nome, escreveu um esquema de criação de uma moeda e de desenvolvimento de uma moeda. Como é que é o mesmo início dessa história e como é que começaram? Como é que, de repente, há um conjunto grande de pessoas que acredita muito na Bitcoin, como é que elas sequer souberam da sua existência? Como é que isso foi crescendo?
Ok. A origem disto é num fórum chamado Cypherpunk, onde já há muitos anos, e mesmo antes do Satoshi Nakamoto, muitas pessoas procuravam desenvolver um sistema financeiro diferente, uma moeda diferente. Em primeiro lugar, porque também nós, passando a ter internet, não é? Passámos a ter necessidades monetárias diferentes. A verdade é que o nosso dinheiro é extremamente incompetente. Certo. Não sei se pensamos muitas vezes nisto, acho que não. Mas nós já falámos sobre isto e vocês de certeza também já pensaram nisto 1 milhão de vezes, que é o nosso dinheiro funciona, os bancos fecham às 3 da tarde, eles é que fazem as transferências, o dinheiro demora X tempo a chegar ao outro lado. Como
se
é que uma transferência bancária...
Se quiseres transferir uma sexta-feira, tens de esperar o fim de semana todo para aquilo passar.
Para ficar disponível. Isto é possível. Sim. E tu trabalhas assim desde os anos 50, não mudou nada. Desde os anos 50, inclusive os cartões de crédito. O sistema de pagamentos, aliás, eu tenho uma palestra que dei recentemente que é exatamente sobre isto. Que é, nada mudou no sistema financeiro desde 1950. É exatamente igual. A única diferença é que podem-te mostrar um resultado que ainda não é definitivo. Okay. De resto, o settlement é igual.
Okay.
Portanto, nós estamos há 70 anos com o mesmo sistema financeiro e, entretanto, apareceu a internet que, como sabemos, mudou tudo no mundo, menos a moeda. E menos os sistemas de pagamento, que, já agora, também são uma empresa, não é? Sim. Os SWIFTs e todos os sistemas de transferências, incluindo a CIBS, é uma empresa. É uma empresa dos bancos, mas é uma empresa.
Sim, que tem lucros, que tem receitas.
Que tem lucros e que tem grandes objetivos focados em lucros. É esse o objetivo. Então, o que é que acontece aqui? Estou-me a perder um bocadinho sobre o tema, desculpa.
Não. Era sobre... Como é que isto tudo começou?
A necessidade havia, e vem muito do... Vá, as coisas alternativas nascem do pessoal mais alternativo. Sim. E ali estamos a falar de... existe muita necessidade disto no gaming, por exemplo. Nos jogos já havia moeda... Dentro dos jogos, há muitos anos que há moedas dos jogos. E já há transações internacionais em moedas dentro de jogos... que não eram moedas, nem eram criptomoedas, mas havia um sistema de confiança, que confiavas no jogo, compravas tokens, e o rapaz da China podia receber em objetos mágicos dentro do jogo. É por isso. Exemplo, sim. World of Warcraft, uma data de jogos que são globais, e que tinham uma necessidade de uma moeda global. Okay. E, portanto, o gaming já tinha moedas globais, na verdade. Só não são esses sistemas de confiança absolutos, porque só funcionam dentro de um ambiente, e só para quem tem uma confiança naquele sistema. Mas tu já poderias trocar e pagar dólares a um rapaz, por exemplo, na China, que, e isto era frequente, que te, por exemplo, levava a tua personagem de nível 1 a nível 10.
Exatamente,
não é?
Sim.
E tu pagavas-lhe em dólares e ele dava-te aquilo em serviço dentro de um jogo, que é puramente virtual.
Sim.
Agora, ninguém no mundo dos euros e dos bancos centrais percebe isto. Porque estás a trocar dinheiro real para eles. Real.
Por uma coisa...
Para eles também não é real, mas vamos fingir. E estás a trocar por uma coisa que é virtual, não é? Por um objeto que é virtual. E isto ainda é difícil para as pessoas perceber o metaverso e perceber como é que realidades alternativas têm valor. mas acima de tudo por pessoas que compreendiam que o sistema de valores e a moeda que temos e os sistemas de pagamento não funcionam numa aldeia global, numa internet. Uhum. Tu tens que ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, dia e noite, em qualquer lado do mundo, capacidade de transferência imediata de valor.
Sim, porque naquela aldeia, a qualquer momento, qualquer pessoa está disponível para fazer essa transação.
Claro. Isto não é, nem sequer isto é mercados acionistas com abrir às 9 e fechar às 6. Não dá. Não é possível. O valor circula enquanto houver pessoas a fazer valor, a trabalhar. E metade do mundo dorme numa altura, outra metade dorme no outro. Como é que tu fazes um valor global e uma transferência global? Só com uma coisa baseada na internet.
Perfeito.
E estas pessoas, que são os cypherpunks, portanto são pessoas alternativas e muito com uma visão muito futurista relativamente à tecnologia e à moeda e ao dinheiro e ao valor, para eles isto é tudo muito mais óbvio. E então tens algumas pessoas envolvidas, e algumas delas são suspeitas de ser o próprio Satoshi, incluindo, por exemplo, o Hal Finney, que poderá ser, eventualmente, o grande candidato, na minha opinião, e que já há 15 anos antes tinham criado outros projetos, inclusive a Goldcoin e alguns outros projetos. Cash, Gold Cash, eu creio que eu posso estar a dizer aqui algumas misturas erradas de palavras.
Sim, mas princípio, né, da base do princípio do ouro, trazido, entre aspas, para essa lógica do online e do digital. Eu gosto dessa visão de nós vivemos no mundo físico, não é? E achamos que efetivamente vivemos no mundo físico. Mas se cada uma das pessoas pegar no telemóvel e for ver quantas horas é que passa no Instagram ou coisa assim do género, se calhar percebe que parte da sua vida já é vivida num ecossistema virtual. E quando eu penso nisso, e essa lógica dos jogos, então trouxe muito mais clareza esse exemplo de que efetivamente nós já fazíamos essas compras de coisas dentro dos jogos de uma forma virtual como a moeda do jogo. Então aquilo que estamos a dizer aqui é, ok, eu trouxe essa vertente, mas em vez de ser na aldeia do jogo, na aldeia global, de forma a que eu possa ter aqui este meio que seja reconhecido por todos. E a Catarina estava a fazer essa pergunta, e eu, se estiver errado, corrijo-me. Basicamente foi escrito o white paper, né? Ou seja, foi lá definido todas as regras do jogo, entre aspas, e depois houve alguém ou algumas pessoas chegaram ao computador e parametrizaram as coisinhas todas e criaram um programa, não é? E é esse programa que está a rodar e que é instalado em qualquer computador e que permite que este protocolo ou estas regras do jogo funcionem para toda a gente. É isto?
É isso, de uma forma simplificada. Basicamente, o Satoshi é a pessoa número X, não é? Uhum. Que tentou resolver este problema, e ele decidiu aplicar a tecnologia blockchain, o hashcash, um conjunto de coisas matemáticas que não foram criadas só por causa disto.
Uhum.
Ele não criou a blockchain já existia, era uma solução teórica que existia, que nunca tinha sido aplicada para nada prático. Okay? A primeira vez que foi aplicado para uma coisa prática foi por ele. Mas o hashcash é um conceito matemático. Existe um conjunto de coisas que ele unificou.
Uhum.
Para conseguir resolver alguns problemas que uma moeda tem que resolver em termos tecnológicos.
Okay.
E foi a primeira fórmula com sucesso, mas houve outras tentativas antes, como eu estava a dizer, não vem do nada. Ele estava neste meio, havia muita gente a opinar, estamos a falar de um fórum geek, basicamente, de geeks que querem resolver uma coisa e que provavelmente não têm muita facilidade de comunicar no mundo cá fora, mas que ali encontram pares muito fortes. E, aliás, tu encontras o principal do white paper no livro, em que ele diz, tenho estado a trabalhar num sistema, hashcash proof of work, de sistema monetário peer-to-peer.
Uhum.
Okay? E o peer-to-peer, algumas pessoas percebem melhor quando vão fazer aquela coisa de sacar filmes da internet.
Sim.
E percebem a ideia de peer-to-peer, que não há intermediários.
Uhum. Okay?
Foi baseado nessa ideia, não há intermediários para transação monetária. Há o emissor e há o receptor. E não é preciso intermediários, não é preciso bancos nem outros sistemas.
Boa, então é essa a lógica, não é? Ou seja, é como se eu conseguisse fazer essa transação de um lado para o outro sem haver intermediários pelo meio, dentro deste programa que agora roda de uma forma global e toda a gente consegue ter acesso, existe remuneração associada ao funcionamento desta rede. Dito isto, o que é que atribui, que é uma dúvida que as pessoas têm, que é porquê que agora está a 60 mil euros e há 5 meses estava a 20 mil, o que é que aconteceu, o que é isto? Ou seja, nós já explicámos o que é o halving, mas porquê que o halving tem um efeito de impacto no preço de Bitcoin?
Sim, há duas coisas muito diferentes e que não são tão fáceis e óbvias de explicar. Uma coisa é valor, outra coisa é preço. Uhum. E agora vamos falar de preço.
Ok.
Então, falando de preço e está a 20 mil ou está a 60 mil, não tem nada a ver com o valor. O valor não mudou. Tudo o que a Bitcoin fazia há 10 anos, quando foi há 14, quando foi criada, faz hoje, é exatamente igual. Não mudou nada. Uhum. Quer dizer, tem mais funcionalidades.
Faz 2 anos, é isso?
Mas tem 14. Não, faz normal, faz em novembro, que foi lançado. Fez 13 anos, fez 14 anos em novembro passado. Agora está a entrar no 15º ano. O que é que acontece? Não há aqui uma diferença naquilo que faz. Há uma diferença de preço por vários motivos. O primeiro deles é, quando acontece o halving, há uma noção muito clara de escassez. E o processo de mineração, o processo de criação de moeda, é um processo caro de construir. É feito com máquinas de mineração e que nós instalamos e que consomem eletricidade. E consomem quantidades de eletricidade significativas. É como termos um servidor, vamos dizer assim, mas com muita potência, muita capacidade de processamento e que tem que desvendar algoritmos matemáticos complexos. E isso consome, é como termos um CPU muito acelerado, quando eles começam a fazer barulho, vocês estão a ver, quando estás a carregar vídeo, faz muito barulho, está a processar muitos dados, não é? Agora imagina, imagina isso vezes 1000, ok? E tens um consumo elétrico significativo. E, portanto, as pessoas que fazem este trabalho de processar transferências e descobrir nova moeda, chamam-se mineradores. E estas pessoas basicamente pagam um preço caro de eletricidade e de manutenção e configuração, porque têm que garantir que aquilo está ligado 24 horas.
E ventilado, tudo isso, etc.
Está ventilado, portanto têm ali custos e desconfortos normais, estão a trabalhar,
claro.
Basicamente, para garantir que existe uma rede, em vez de haver um Swift ou em vez de haver um outro sistema de transferências. Isto tem um custo. As pessoas que fazem este trabalho são remuneradas em Bitcoin. Portanto, pagam euros, dólares, yuans, o que for, e recebem na moeda, quando são recompensadas pelo trabalho de mineração. Quando acontece o halving, o que nós estamos a dizer é os mineradores descobrem metade da quantidade. Portanto, se tu descobrias uma Bitcoin a cada 6 meses e agora passas a descobrir meia Bitcoin a cada 6 meses, tu só estás disponível para vender essa meia Bitcoin pelo mesmo valor que estavas disponível a vender uma há 4 anos atrás. Ou há 2 anos atrás. Porque tu tens custos e eles não mudam. A eletricidade é a mesma, não muda. Portanto, se tu estás a pagar o mesmo e tens metade da quantidade, é previsível que o preço tenda para o dobro. Isto ceteris paribus na economia, não é? Se tudo o resto fosse constante. O que é que tu tens aqui? Por defeito, é expectável que os mineradores só estejam disponíveis a vender a um preço muito mais caro e, portanto, o mercado vai guardar Bitcoin, porque agora só vendo a X, porque senão estou a perder dinheiro, estou a minerar para perder dinheiro.
Boa, isso caramba, trouxe muito mais clareza, porque tu fizeste a ligação do preço com o custo, não é? Que é, basicamente, eu, para manter isto a funcionar, eu gastava 100 euros. Não é? E agora, de repente, eu para 100 euros eu recebia 100 bitcoins. E agora, de repente, eu vou continuar a ter esses 100 euros, mas em vez de eu receber 100 bitcoins, vou passar a receber 50. Então aqueles 50 têm que valer o mesmo daquelas 100. Então vão valer o dobro para equivaler, ou seja, em vez de valer 1 euro cada bitcoin, vai valer 2 euros cada bitcoin para poder equivaler aos 100. Então existe essa tendência de ajuste para poder equivaler àquilo que é a necessidade de energia que eu coloco para poder produzir o bem. Isso é interessante, não é?
Sim, e tu disseste uma coisa que eu honestamente nunca tinha pensado. É lógico, mas nunca tinha pensado, e traz para mim, trouxe-me bastante clareza, que é os mineradores recebem as bitcoins que mineram, ou seja, no fundo é que vá, olhando aqui para a parte, vão fazendo aqui um paralelismo para uma coisa física e que nós estejamos mais habituados, olhando diretamente para o ouro, é como se eu fosse um mineiro, fosse a descobrir ouro e esse ouro é meu. Ou seja, não é do meu patrão, é meu, eu descobri-o, é meu. E isto é a mesma coisa com os mineradores, né? Os mineradores descobrem bitcoins e os bitcoins são deles e depois eles decidem vendê-las ou não, é isto?
É exatamente isso.
Ok, nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido.
Isto também traz um conjunto de outras coisas, nomeadamente uma coisa que é, tu à partida não queres ser alguém que joga contra o jogo que está a jogar, não é? Uhum. Se tu trabalhas para a Bitcoin, se tu trabalhas para minerar, se tu dedicas dinheiro à estrutura da Bitcoin, tu não contribuís para destruir o valor da Bitcoin. Interessa-te que ela valha mais, porque tu, na verdade, estás a empenhar trabalho e energia e dinheiro naquilo. Portanto, interessa-te que aquilo seja sério, que seja forte e que seja competente.
Boa. Portanto, isso até complementando o que estás a dizer, Catarina, que é, ok, eu trabalhei para minerar aquilo e tirei aquele ouro é meu e eu vou vendê-lo a um determinado preço. Se me foi mais difícil minerar certo, aquilo...
Se está mais longe na gruta, exatamente, vou cobrar
né? mais Sim. do que cobraria
no início. Até porque se tenho menos ouro, se calhar é mais isto, que é, se eu de repente já, na minha gruta já tem menos ouro, eu tenho que vender a um preço maior. Exatamente. Porque de repente já é mais difícil de encontrar.
Boa, é? boa. Eu adorei esse exemplo. Muito bem.
Olha, mas agora estava aqui a pensar noutra coisa, que é... Estavas a falar da questão dos altos níveis de energia para produzir o Bitcoin, etc. Eu estava a pensar, por um lado, a Bitcoin consegue ser bastante democrática, na perspectiva em que ela pode ser produzida em qualquer ponto do mundo. Mas depois estava a pensar, não, na verdade ela não pode ser produzida em qualquer ponto do mundo, porque se tu precisas de altos níveis de energia e de tecnologia, a Bitcoin só consegue ser produzida em países ricos ou em países desenvolvidos que conseguem garantir esse nível de tecnologia e de energia, ou não? Ou, por exemplo, eu consigo ter uma pessoa, sei lá, no meio de...
Do Zimbábue
a produzir. Eu não queria dizer, por exemplo, Nigéria, que Nigéria é um país bastante desenvolvido, não é?
É, em África.
Sei lá, um país pobre, uma pessoa não consegue produzir Bitcoin, não é?
Consegue. A dificuldade tem a ver com... A energia, tu obviamente vais ter que estar próxima de fontes de produção de energia que sejam estáveis, não é? E pois. Que consigas ter. Não obstante, tu podes perfeitamente conseguir instalar painéis solares em qualquer lado e produzir energia e minerar com essa energia. É okay. perfeitamente fazível. Aliás, há projetos muito sérios, precisamente, a tentar desenvolver e usufruir, devolver às pessoas e estimular economias mais desfavorecidas precisamente Sim. com isto, porque na verdade tu precisas de dois recursos. Precisas de energia, mas a solar na maioria das zonas do mundo é possível e até...
suficiente, é isso?
Sim, é perfeitamente suficiente. Okay. Tu precisas, basicamente, para teres uma mineração ativa, precisas de alguns quilowatts de potência mínima. Portanto, uns 2 quilowatts de potência mínima deves conseguir ter um minerador relativamente competente. Portanto, não é nada do outro mundo, não é nada que não consigamos ter numa casa, residência normal, num sítio desses terás que preparar para isso porque a energia não está tão disponível. E precisas de uma conexão à internet, e aí sim também tens algumas condicionantes. Mas curiosamente, até há pouco tempo atrás, a maioria da produção energética era feita em países considerados terceiro mundo, muito na China, como é óbvio, por ter muitas fontes de energia. Uhum.
Mas a China não é bem um país de terceiro mundo, não é?
Não, não é, não é. Muito na China. Mas depois também, olha, o Cazaquistão, por exemplo, é um dos maiores produtores do mundo de mineração.
Interessante, sim. Sempre Boa. Interessante.
Boa. Olha, eu queria agora explorar, e acho que deu muita clareza esta questão do preço e porque que o preço mexe, enquanto que o valor se mantém, que é isso que é a mesma lógica. O ouro é o ouro, não muda porque eu encontrei mais ao fundo da gruta ou mais à porta, mas ao mesmo tempo tem este efeito da escassez ou a energia que eu preciso para produzir leva a que o preço suba. E nós vamos vivendo estes ciclos de 4 anos e eu acho que com esta justificação conseguimos perceber porque é que estes ciclos existem, porque é que nessa aproximação existe este ajuste do preço. O que é que acontece a seguir? Temos aqui um movimento que é o movimento dos ETFs de Bitcoin, que na minha visão colocam mais pressão ao preço do Bitcoin. Porquê? Porque de repente temos grandes fundos a colocar euros para poder comprar Bitcoin e nós sabemos pela lei da procura e da oferta, se eu tenho Bitcoin guardado há não sei quanto tempo, eu agora, se surgir não sei quantos euros, pá, eu vou vender provavelmente a um preço muito mais elevado, porque isto é uma procura muito forte daquilo que é um bem escasso. Como é que tu vês este movimento dos ETFs de Bitcoin e que impacto é que tu acreditas que isso pode ter no mercado ou no preço de Bitcoin?
Eu acho que o impacto é enorme. Isto já era falado há algum tempo e já acredito que eu estaria por volta da quinta temporada do podcast quando fizeram os ETFs de futuros. Quinta, terceira, quarta, quinta, não me recordo bem. Mas Futuros é uma representação muito, muito virtual. Sim. Da coisa, não é exato. E desde a altura que eu dizia, quando for aprovado um ETF spot, uhum, que é o que é hoje, eu já explico a diferença, isto vai mudar as regras do jogo fortemente. Porquê? Porque um ETF spot vai obrigar a comprar o ativo de facto.
Uhum.
E comprarem o ativo de facto vai mexer com o preço do ativo.
Uhum.
Porque a partir do momento, e já agora podemos falar da maior instituição do mundo, a BlackRock, né? Que foi um dos ETFs aprovados, uhum, um dos 11, foram 11 aprovados de uma vez, mas foi preciso a BlackRock querer um ETF, exatamente, de Bitcoin para que os outros pudessem ser todos aprovados ao mesmo tempo do que o deles, mas o que é facto é que foi aprovado. Isto mexe de formas diferentes com o mercado, mas a primeira de todas é, muita gente, apesar de já reconhecer valor e perceber e querer estar exposto a Bitcoin e a esta possibilidade de investimento, esta possibilidade de reserva de valor a este mercado, muita gente queria estar exposto. E muita gente particular é uma coisa, mas depois há muita gente empresarial e isto é outra coisa.
Uhum.
Porque nós particulares podemos ter medo de este processo de criar uma carteira, porque é preciso aprender um conjunto de coisas, não é?
Uhum.
Criar uma carteira, transferir, a ideia de que somos só nós os donos da chave e somos os únicos donos do código, assusta muita gente, porque, sim, não estão habituados a ter que preservar uma coisa e podem perder. Enfim, a propriedade exata e o processo assusta e afasta muita gente. E depois nós também somos educados a confiar nos bancos, mas também não sabemos porquê. Uhum. Mas sabemos que são eles que devem ter o nosso dinheiro. É assim, uhum, que nascemos e vemos fazer, sim, e depois imitamos e nunca perguntamos. E portanto somos treinados para isto e se calhar só confiamos mais em Bitcoin a partir do momento que os bancos estão envolvidos em Bitcoin. Ah, então já é uma coisa séria.
Exato,
eles, sim, também têm agora, então é uma coisa séria. Agora, eles têm há mais tempo do que as pessoas pensam. No caso da BlackRock, aquilo que foi ver uma oportunidade para vender Bitcoin às pessoas sem vender Bitcoin, porque eles não têm Bitcoin nenhuma, não é? Eles têm que comprar para dizer, olha, está aqui uma forma mais fácil de tu comprares Bitcoin, institucionalizada, que é um ETF, uhum, e agora isto é regulamentado, e estas instituições todas combinaram que sim, e por isso eu vou-vos cobrar uma taxa em cima, vocês não têm a Bitcoin do vosso lado, está do nosso lado, mas podes investir em Bitcoin e estás exposto a esta possibilidade de investimento. E a maioria das pessoas diz, ótimo, era mesmo isto que eu queria. Tu ficas com a minha Bitcoin, eu não a tenho, uhum, eu pago-te o dinheiro da Bitcoin, tu é que guardas, tu é que sabes tudo, tu é que fica do teu lado. Mas eu estou muito mais confortável com isto. Eu estou a ironizar isto, eu acho que é importante a gente ir pensando às vezes como é que fazemos as coisas e se esta é de facto a melhor maneira de as fazer. Mas como é óbvio, investir no ETF para mim é saudável. Se a pessoa não se sente à vontade para ter exposição direta ao bem e acha que é por ETF, que o faça. Eu acho que as coisas têm que funcionar para, claro, todos e isso não é uma questão. Aqui, o que é que acontece? Ao criar um ETF, não atraiu só estas pessoas que tinham medo de ter o bem direto, atraiu também uma possibilidade, que é um conjunto de instituições que, por lei, não têm capacidade nem podem de ter o ativo direto, Bitcoin, mas ETFs já estão regulados e é um ETF igual a qualquer outro e podem perfeitamente investir no ETF, como investem num ETF do Plus 500 ou uma outra coisa qualquer. E então acabou de entrar num campeonato.
Sim.
Onde a quantidade de capital disponível é completamente outra.
Estamos a falar de fundos soberanos.
De repente a procura aumentou drasticamente. Não é?
Sim, estamos a falar, sei lá, de Fundação Gulbenkian, ou seja, a falar de instituições grandes que, de repente, na sua estratégia de investimento dos seus ativos, tinham ETFs S&P 500, de ações mundiais, de obrigações, de repente conseguem colocar dentro da sua estratégia uma exposição a Bitcoin através de.
No fundo,
de
foi um branqueamento, não é? Um branqueamento da Bitcoin.
Não é a melhor palavra que
tem.
Vai levar as pessoas para aquele lado negro da vida, de que isto é uma coisa obscura. Não, eu acho que sim, eu percebo, estou a brincar, como é óbvio. É uma clareza que as pessoas não tinham. Sim. Para já há uma confiança, porque a partir do momento que isto está no mercado de transação, já não dá para vir com aquelas conversas que alguns políticos portugueses até gostavam de pôr no Twitter. De
isto é a moeda dos criminosos.
É a moeda dos criminosos. Então agora temos o BlackRock ali. Como é que vamos agora fazer esse post? Exatamente. Dá vontade de fazer um repost e explicar. Então e agora? Como é que é? Porque o teu colega agora trabalha com a BlackRock. Exatamente. Como é que vamos explicar isto?
Exatamente.
Não é? O ex-dirigente do teu partido agora está lá ou está no Goldman Sachs ao lado. Ajuda-me agora a compreender a Bitcoin melhor.
Também é. Também é criminoso.
E eu acho que é importante esta, como tu dizes, acaba por ser uma limpeza de imagem, de alguma maneira. E acho que vai levar algum tempo, mas começou, agora não dá para continuar com a mesma conversa. E depois há outra coisa que é, estamos a falar de um fundo E vocês falaram do cenário de que as pessoas podem investir neste fundo. Uhum. Mas há uma outra coisa. A BlackRock não tem só este fundo, não tem só este ETF. Tem uma tonelada de fundos brutal. E já é sabido que os maiores fundos do mundo, que são da BlackRock, vão ter uma percentagem deste ETF dentro desse fundo.
Ok. Porque como componente de liquidez, porque, de reserva...
Como dispersão de investimento de capital. Ou seja... Okay. Existem vários tipos de ETFs. Uh-huh. Existem ETFs de uma coisa única, uh-huh. que é o caso do ETF Bitcoin puro, mas existem ETFs de baskets, de cabazes, não é? E é para isso que eles foram criados, não foi para isto, foi para cabazes.
Quando eu te dizia que não entendia a questão do ETF Bitcoin, é exatamente isso, porque, porque é a base, exatamente, porque é um único, não é uma diversificação de ativos, é um único produto.
E isso foi como se pegassem no ativo e revestissem de uma coisa porreira, vestiram na bonita,
mas teve uma limpeza de imagem
também, exato, fazendo com outras coisas também, sim. De forma pura, ou seja, existem ETFs de outros ativos que são um único ativo do ETF, e normalmente isto acontece para que possam investir nele sem investir nele, não é? É um bocado o que estás a dizer, dá-lhe uma roupagem de mercado e passa a ser investível dentro dos mercados, pronto, e depois aí a liquidez fica enorme sobre o ativo, normalmente. Isto aconteceu com o ouro há muitos anos atrás, aconteceu com o petróleo, não é? Os barris de petróleo, tu compras um ETF de petróleo, já não compras barris de petróleo.
Exatamente, não tenho lá no quintal um barril de petróleo.
Exatamente. E eu acho que é a mesma coisa que estamos aqui a criar, só que a questão é, o ETF de petróleo, o ETF de energia, o ETF de etc., fazem parte de portfólios que investem 10% aqui, 5% ali, 1% ali. E quando tu começas a pensar que fosse só 1%, e já é sabido que vai ser 1% de alguns destes fundos que investam em ETF dentro deste fundo, a quantidade de capital que está naqueles fundos, 1% deles é uma brutalidade de investimento.
Sim.
Uma brutalidade. E, portanto, quando tu dizes que este fundo vai ser composto de 1% de ETF de Bitcoin, tu sabes que o capital que vai entrar é 1% deste todo.
Exatamente.
E, portanto, estamos a falar de uma injeção de capital muito, 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 muito significativa. Boa.
Olha, eu gosto muito desta ideia do ETF de Bitcoin. E porquê? Porque, como educador financeiro, um dos principais desafios que nós temos é explicar este tipo de conceitos de uma forma simples e que as pessoas entendam e, acima de tudo, tenham confiança em fazê-lo. Então, eu sou muito apologista de que a porta de entrada tem que ser a porta de entrada mais fácil. E, efetivamente, os ETFs vieram trazer isso, que é a pessoa consegue entender que eu consigo, na minha carteira de investimentos, ter 1% ou 2% deste ETF e beneficiar daquilo que é a variação do preço daquele ETF e daquele ativo, sem ter o benefício total do ativo, que efetivamente nós no início da conversa falámos disso, existe o benefício total de ter Bitcoin, que é essa questão de eu não ter um intermediário, eu poder pegar nas minhas moedas e eu viajo para onde eu quiser e levo comigo, é ter uma moeda independente, que é minha efetivamente, e eu posso trocá-la em qualquer sítio. Mas há pessoas, como tu disseste, que não estão para isso, mas se calhar custava de ter. Então eu gosto muito desta democratização e, acima de tudo, da possibilidade e da escolha, porque nós temos Bitcoin na nossa carteira de investimentos desde 2018-2019, e nunca vendemos, fomos sempre comprando, mas há outras pessoas, nós fomos falando ao longo do tempo, que se houvesse, se calhar, o ETF de S&P 500, teriam montado uma carteira de investimento em que, de S&P 500, de Bitcoin, tinham montado a sua carteira, tinham colocado lá esse ETF. Então, eu acho que é um movimento, já efetivamente um movimento sem retorno. E dito isso, tendo em conta esta injeção toda de capital, qual é que é a tua previsão? Porque ouvi-te quando estavas na Madeira a fazer apostas do preço. Qual é que é a tua previsão e também qual é que é assim, a previsão geral do mercado em relação ao preço que Bitcoin pode ter até voltar a ter uma ligeira correção? Ou se não vai haver correção, vai chegar ao milhão ou não? É só isso que eu quero saber.
Exato, essa é a pergunta de $1 milhão, neste caso, especificamente, exatamente sobre isso. Vocês sabem perfeitamente que eu não me foco em valores, claro. E isso está longe de ser o meu objetivo, focar-me em preço, porque eu acho que a parte da liberdade financeira, que é pouco falada neste aspecto, a liberdade financeira de nós podermos ver um mundo um bocadinho diferente do que temos e ser mesmo muito necessário podermos resgatar o nosso dinheiro do nosso trabalho, isso é muito relevante. Eu acho que só isso tem o valor todo. Okay? Eu podia ganhar zero, mas só a possibilidade de ir buscar o que eu juntei, o que eu pus ali, poder ir buscar outra vez, isto é muito relevante, isto é muito importante, porque pode haver outros tipos de dinheiro que nós não podemos ir buscar.
Uhum.
Isto, certo, aconteceu na história e vai acontecer outra vez.
Sim, sim.
Portanto, só o poder ir buscar o que lá estava, 0% de rendimento,
sim,
ok, zero, é fantástico, é algo que pode não existir em quase mais nada, quase tudo é confiscável. Vocês, sim, sabem que nos Estados Unidos confiscaram o ouro, uhum, nos 1930, uhum, não é? Enfim.
Mesmo cá acontece, ou seja, sim, se tu tiveres algum problema com a justiça, podem-te confiscar a tua casa.
Claro, e depois logo se vê se és ou não culpado, exatamente, mas entretanto tens uma vida, não é, que está, uhum, que tá castrada, sim, por coisas. Não,
e
que...
quando foi o 25 de Abril, houve uma série de várias famílias que ficaram sem nada, não é? Porque, sim, foi interessante confiscado a proveito, sim, do Estado, não é? Sim.
E isso é mais frequente e é mais repetível do que as pessoas pensam, e nós estamos a caminhar claramente para um lugar onde isso é muito frágil, e isso provavelmente vai acontecer em breve. E, portanto, só isto era um valor muito grande, podermos, uhum, ir buscar o que tínhamos. Mas como nós que pensamos muito no curto prazo, e já agora, as minhas apostas na Madeira são pura brincadeira. Zero. Eu não, nem sequer sou grande apostador, mas era muito giro estar ali na Madeira. Sim. Quem não viu também pode ir ver, se calhar ainda dá para ir ver, alguns, as nossas apostas que valiam sempre uma poncha, exatamente, no final do dia, que era sobre o valor que ia para aqui ou era para ali. Era um bocado aleatório e brincávamos com o valor, porque estávamos um bocado 24 horas à volta de Bitcoin. É assim, é muito ingrato para mim estar a dizer às pessoas, porque depois se as, claro, coisas correrem mal para elas, claro, parece que a culpa é minha, não é?
Boa.
Isto é um mercado volátil, uhum, ok? Ela vai valer muito mais e vai valer muito menos nos próximos tempos.
Uhum.
Agora, para onde é que ela caminha? Eu acho que nem preciso ser eu o Nostradamus aqui da casa. É olhar para o histórico e ver o que é que está a acontecer, uhum, não é?
Uhum.
Quando falamos de 1 milhão, eu também digo sempre, Bitcoin, antes de Bitcoin ser criada, estava um lugar por preencher, não é?
Uhum, uhum.
Eu não sou fundamentalista de que Bitcoin é a última coisa que vai ser inventada no mundo.
Okay. Okay.
Daqui a 10 anos alguém pode criar uma coisa extremamente competente, uhum, e que pode ser ainda melhor que Bitcoin.
Uhum.
Agora, se nada no mundo mudar, se não houver uma outra invenção que seja ainda mais competente do que esta, não me é nada difícil achar que Bitcoin vai valer 1 milhão por unidade. Não, não me é nada difícil. Aliás, eu acho que é um caminho óbvio e natural e calmo.
Sim.
E agora, calmo quer dizer, porque entretanto vai cair muito e vai subir muito e vão acontecer muitas coisas. Mas para mim não me é estranho chegar a esse valor, porque eu acho que tem esse valor e tem mais que isso. Portanto...
Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto.
Sabes que eu não percebo muito, mas percebo algumas coisas que são princípios económicos, e se nós entendermos que... E está verificado que Bitcoin é uma reserva de valor, efetivamente tem acompanhado aquilo que é o efeito da compensação inflacionária ao longo do tempo, e olhando para a história e vendo quais foram os momentos de maior inflação ou maior impacto inflacionário, foram sempre pós-guerras. E neste momento nós temos uma guerra à porta que ninguém sabe para onde é que vai. E pode-se alastrar de tal forma que existe todo um efeito de necessidade de impressão de mais dinheiro para poder comprar armas, para poder produzir, para poder haver defesa, se calhar para poder alimentar pessoas, porque as pessoas vão ter fome, para poder reconstruir que seja. E esse efeito de impressão de dinheiro é o quê? É um efeito que pressiona brutalmente a inflação. Então, se nós tivermos esse momento, e entendendo que existe este efeito de reserva de valor, que, na verdade... Não, acredito que vai acontecer com o Bitcoin como já aconteceu com o ouro.
A verdade é essa, que é só olhar para a história, procurar encontrar os princípios e entender de que forma é que o semelhante se comportou na história ao longo do tempo. E o ouro teve sempre uma valorização brutal após grandes impactos ou grandes ondas inflacionárias. Então, e de onde é que vem a inflação? Vem geralmente este efeito de impressão para suprir necessidades do dia-a-dia decorrente de grandes movimentos e, infelizmente, nós estamos num momento em que, na zona mais segura do mundo, estamos com guerra à porta. Infelizmente, nos Estados Unidos também existe convulsão social de uma forma como nunca se viu antes. Todo o mundo está em rebuliço. E eu acho que uma pessoa que esteja sozinha na sua vida a fazer a sua vida normal não se apercebe, mas temos muita coisa a acontecer. Muita coisa a acontecer. E isso, por um lado, assusta-me. E é por isso que eu digo muitas vezes à Catarina que ainda bem que eu tenho um passaporte da Guiné-Bissau, porque acredito que a Guiné-Bissau ninguém vai ser atacado lá. Portanto, pego no passaporte.
Não, no limite, enquanto... Não vai ser atacado ao mesmo tempo, não é? Portanto, não, Portugal isso... ao Guiné, portanto...
Vai-se lá para uma ilhazinha.
Geografias diferentes, riscos diferentes.
Sim, são
estás exposto a outra coisa, mas podes escolher e tens alternativa. E isso, mais uma vez, é, lá está. Ter uma outra moeda que é uma outra alternativa, não é? Bitcoin é um outro ativo. E é o que tu estás a dizer, e o que eu disse sobre um milhão também é importante que se perceba uma coisa. Não é só porque Bitcoin sobe.
Exatamente.
É precisamente porque o dinheiro desce.
É isso.
Certo.
Eu vejo mais como essa ótica.
Sim, como é muito impresso e vai ser muito multiplicado. E, aliás, o que está a acontecer é olhar para os números. A quantidade de financiamento que está a acontecer na economia americana, por exemplo, para esta guerra, e o que vai acontecer na Europa e que já se está a preparar, as mensagens já estão comunicadas, as pessoas já estão a dizer o que é que vão fazer. Neste momento, há um teatro, não é? Onde está-se a tentar preparar as pessoas para o que aí vem. Então começa-se a mandar assim uma possibilidade, outra possibilidade. E quando decidirem, nós já estamos, ah, sim, pois, isto já se estava a ver.
Exato, exato. Okay. Eu acho que estes movimentos mesmo políticos de extrema-direita, ou extrema-direita, chamem-lhe o que quiserem, estes movimentos são movimentos perigosos na medida em que vêm decisões que são emocionalmente muito impactantes para as pessoas. E esse impacto, geralmente, voltamos ao mesmo, que é impacta quem não está preparado. E quem não está preparado, às vezes, não é uma questão de preparação financeira, é uma questão de preparação de conhecimento, de saber o que fazer nesse momento. Dito isto, acho que... e tenho a certeza absoluta que ninguém tem que investir em Bitcoin, ninguém tem que investir, a não ser que queiram, decorrente aqui da conversa, e que tenham percebido e tenham desmistificado aqui alguns receios que possam ter. E nós somos muito apologistas de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, mas colocar um pé, de forma a que se vier a onda, não acontece nada, molho ali até à meia, não vou ao fundo. Mas, pegando em conhecimento, temos o livro, Bitcoin, que acredito que é uma excelente introdução para as pessoas a esta realidade, para poderem explorar, aprenderem e com conhecimento tomarem as suas decisões. E nós temos um desconto neste livro, o livro é da tua editora e nós temos uma parceria contigo, e portanto depois nós vamos deixar aqui na descrição também do episódio o link para poderem comprar com desconto o livro, mas tu estás a preparar aí qualquer coisa para as pessoas poderem aprender um bocadinho mais contigo.
Sim, é verdade. Eu tenho estado este último período. Este ano de 2023 foi um ano muito, muito intenso. Este ano sim, passado, sim, não é? Sim. 2023 foi intenso porque houve algumas coisas que me levaram a tomar a decisão de refazer. Eu já tinha dado um curso, já tinha criado um curso de formação nesta área e já tínhamos tido uma continuidade de alunos, mas ao longo do tempo, e até por um evento que foi diferente, que foi ter dado formação para o Banco de Portugal, precisamente sobre criptoativos, isto levou-me a transformar um bocadinho a formação que eu trazia e a noção do que é que eu queria trazer como formação. O facto de eu me contrastar com as pessoas que trabalhavam na área financeira, regulamentação e etc., e perceber onde é que estava o conhecimento deles e o que é que eles precisavam. No caso do Banco de Portugal, eu esperava um público também diferente, e isso ajudou-me a perceber, ok, existem aqui um conjunto de coisas que eu gostava de trazer para o meu outro curso, outro curso mais para o público em geral, não para a área financeira, não para a gente do Banco de Portugal. E não só isso, como também as interações com as pessoas que foram tirando o curso e outras palestras, percebi que eu precisava de criar aqui um fio condutor um bocadinho diferente. O meu curso vivia muito de aulas gravadas e ponto final, e o que eu percebi é que as pessoas, perceberam todos estes conceitos gerais sobre a Bitcoin, etc., mas precisavam de outras coisas, que era metodologias de investimento, como é que vamos tratar isto, acima de tudo também saber separar os tipos de criptomoedas diferentes. Bom. E há muitos. E ao longo dos anos eles complicam e distinguem-se muito. E como é que vamos investir em cada um, sendo que cada um é diferente? Nós hoje falámos de Bitcoin puramente. Sim. Só, mas como é que depois as altcoins, as meme coins, as stablecoins, as token, as representações de token de ativos do mundo real, o mundo, a parte do metaverso, a parte dos NFTs, todas estas partes exigem racionais diferentes. Para como nos protegermos dos riscos do investimento. Como é que vamos investir nisto, não é? E também como é que vamos balancear essa ideia de nós temos um portfólio pessoal, como é que podemos investir em criptomoedas sem nos atravessarmos e sem estarmos super expostos a uma coisa que é muito arriscada e que é muito volátil. Então, o que é que eu criei no novo curso? Uma quantidade grande de coisas que ia ocupar muitos minutos. Sim. Mas que depois podemos deixar aí o link para as pessoas. Sim. Verem a quantidade de aulas e de temáticas, mas que basicamente se baseiam muito em partilhar as ferramentas de investimento que eu fui criando ao longo destes anos e a experiência do investimento, que basicamente nos ajuda principalmente a sabermos comportar em mercados diferentes, mercado bull, mercado bear, não é? Crescimento do mercado, mercado em queda, mas muitas nossas emoções de investidor. O medo de quando está a cair queremos vender e se calhar devíamos era comprar. Quando está baixo, quando está alto queremos é comprar porque vai subir e se calhar deveríamos era vender. E há um conjunto de metodologias que mexem com a nossa psicologia no sentido de nos obrigar a ser mais disciplinados com o investimento. E aquilo que eu faço não é nenhuma fórmula mágica para enriquecer, longe disso. É só ajudar a que tenhamos disciplina e que consigamos criar um portfólio que inclua criptomoedas, e é sobre isso que falamos. Investir em criptomoedas de uma forma calma, de uma forma segura e sustentável ao longo do tempo. E que seja uma coisa tranquila e não seja este medo constante e estarmos sempre a olhar para os gráficos e essa coisa. Não, é tentar criar um investimento muito mais passivo do que ativo, que nos permita ter uma vidinha tranquila e ter uma poupança também em cripto. Não é em cripto, é também em cripto. E é um bocadinho uma mentoria também. Porquê? Porque as pessoas quando compram o curso vão ter aulas também ao vivo comigo e vão ser integradas na minha comunidade do Discord, onde tem o apoio da minha equipa e tem o apoio também meu, que é frequente, que é 24 horas. Sim. Por dia. quase, não é bem, é quase 7 dias por semana, mas esse apoio é muito importante para aquelas dúvidas do momento. Sim. E estão também em convívio com outros alunos, então eu acho que isto é um valor muito acrescentado. E isto levou tempo a criar, foi preciso juntar mais gente na equipa para conseguirmos ter este valor dentro de casa, mas eu acho que de facto há aqui uma coisa que agora está preparada para lançar e por isso lançamos agora o curso com as inscrições até o dia 6 de abril, terminam a 6 de abril.
Ok, boa. Okay? Bom, portanto, então ainda vão a tempo, nós vamos deixar aqui o link também na descrição aqui do podcast para as pessoas explorarem e tomarem uma decisão, e eu gosto muito dessa visão e por isso é que nós trouxemos a ti e não trouxemos outra pessoa qualquer, que é a questão do também. Porque às vezes as pessoas vão muito para o pensamento de ou tudo ou nada, não é? E nós gostamos muito da visão de, ok, eu entendo o ativo, não preciso de entender a 100%, e nós também não somos apologistas disso, porque é como nós vamos dizer que é, toda a gente pega num telemóvel e vai e mexe com ele, mas ninguém sabe como é que funcionam os microprocessadores lá dentro, não é? Então não preciso de entender a 100% como é que funciona um telemóvel para poder utilizá-lo. E nesta componente, aquilo que eu acredito também é a mesma coisa, mas eu tenho que entender muito sobre gestão de risco. E a gestão de risco é eu entender como é que eu vou diversificar a minha carteira e colocar ativos para que, se acontecer, se o risco se efetivar, como é que eu fico na minha vida. Então estamos muito alinhados a nível de valores e por isso acredito que o curso terá muito valor para quem quer aprender. E pegando até nisso, fazendo aqui uma penúltima pergunta, que é, eu acho que a resposta já foi dada, mas vou fazê-la na mesma, que é tarde para investir em Bitcoin?
Ah, essa pergunta é mágica. Não, as pessoas têm sempre muita pressa e a primeira aula do curso eu explico que este curso é para usufruir com calma, porque é muito cedo. Isto parece que é, já queria ter entrado, porque já queríamos ter aproveitado as subidas antes. Isto é como nós virmos ao mundo agora e acharmos que é tarde.
Exato.
Ok.
Não é? As boa. Crianças que nascem hoje acham Zé, que é tarde. E já aconteceu tanta exato. Coisa. O Da Vinci, as conquistas da Europa, o Átila Uno. Já construíram as pirâmides. Isso o que é que eu estou aqui a fazer agora?
Isto já acabou. Isto já acabou. Tudo, né?
Não, o mundo vai sempre continuar e a Bitcoin está na infância, não é? É uma coisa que tem 13 anos, tá? Estamos perfeitamente cedo, porque reparem, aquilo que eu acho que é fácil e evidente para pensarmos em timing, qual é a percentagem do mundo que tem Bitcoin? Ok? Olhem à volta dos vossos amigos, todos, e quantos é que têm e quantos é que ainda não têm? Quantos é que já percebem e quantos é que ainda não percebem? Há cerca de... Não, eu não vou dizer o número, mas a percentagem no mundo de pessoas que têm Bitcoin ainda é muito, muito pequenina, ok? E, portanto, partindo do princípio que sabemos o que é que estamos a fazer e que isto é o ativo que é e que a BlackRock não criou o ETF por acaso, sabemos que isto ainda tem muito caminho para fazer. Portanto, claro que preferíamos todos ter entrado antes. Eu também.
Claro.
Eu, quando conheci em 2013, devia ter entrado exato. Logo.
Sim, não. Eu também. Deram-me a conhecer a Bitcoin em 2012. Portanto, imagina pronto. Se eu tivesse ouvido as pessoas que me falaram sim. na altura. Não é?
Eu ouvi e andámos a debater. Aliás, eu e o Rui Queiroz, que é hoje responsável da comunidade do okay. Bitcoin Talks. Mas não, eu tive 2 anos numa também na altura por questões empresariais, porque tinha empresas cá e fora do país e era difícil gerir a coisa e não tinha muito tempo para brincar com novas ideias disruptivas, mas também demorei esse tempo e claro, também achei que era tarde, claro que não é claro. Não, acho que não é, havendo valor o valor vai continuar, não é? E acho que é bom é aprender com calma e entrar bem, porque muita gente depois chega mais mãos às vezes, às mãos entre aspas, a pedir ajuda sobre o dinheiro que já perdeu.
Exatamente.
E sobre os esquemas onde já caiu. É e nós isso. também temos essa parte dentro do curso que é pá, só o que tu poupas e não cair em nenhum esquema e não fazer os trades mais descabidos, já ganhaste dinheiro só por poderes tirar o curso com calma e ouvir com calma. A parte teórica é muito importante.
Boa. Epá, eu acho que essa mensagem final faz muito sentido, que é um mercado que depois está muito sujeito aos esquemas fraudulentos e podermos informar as pessoas e trazer pessoas credíveis, para nós já vale o episódio, não é? Ou seja, nós conseguimos evitar que uma única pessoa que ouça isto não caia em esquemas, já valeu por si só. Última pergunta, António. O que é liberdade financeira para ti?
Ui. O que é liberdade financeira para mim? Nós conseguimos chegar a essa noção de formas diferentes. A maioria das pessoas, quando está a falar hoje de liberdade financeira, está na ideia de que não precisa de trabalhar para viver, não é? Que tem a possibilidade de escolher o que é que faz. Eu acho que é uma mistura entre essa noção, mas outra mais complexa que tem a ver com eu é que sou o detentor do valor do meu trabalho e eu ter a liberdade de poder transportá-lo comigo e não estar afeto a eventos que não fui eu que criei, com os quais eu não posso eu posso ou não concordar, garantir que aquilo que é a reserva do meu trabalho, eu é que decido o destino desse valor. Isso é importante, mas claro que também gosto muito da ideia de que e alimentei isso durante alguns anos. Hoje, se calhar, eu sou muito... Estou aqui a navegar em conversas. Divago muito. Mas eu, se calhar, olhando para a vida como eu a organizei até hoje, eu se calhar não precisaria de trabalhar. Portanto, se calhar a liberdade financeira não é isso para mim. Mas é, acima de tudo, poder escolher o que é que eu faço quando me levanto todos os dias. E eu gosto que o que eu trabalhei para trás me permita isso para a frente. Boa. Portanto, preocupo-me com reservar valor, porque isto depois, no fundo, tem a ver com felicidade, não é?
Sim.
Nós queremos estar felizes desde que acordamos até que nos deitamos. Queremos providenciar algo também para os nossos filhos. Vocês também têm filhos, eu também tenho. Eu acho que é um bocadinho por aí. Nós queremos só que o nosso trabalho tenha valor e que sirva para alguma coisa, porque senão era um bocado vazio, não é?
É isso.
Sim. Disseste uma coisa muito interessante, foi... poder resgatar, eu acho que estou a dizer na ordem certa, poder resgatar o nosso trabalho do nosso dinheiro. Ou seja, poder fazer essa equivalência entre eu trabalhei isto este, e vale este dinheiro, e agora tenho este dinheiro, e poder um dia ter, ter esse, esse troca inversa, que é o tempo que eu trabalhei que me gerou este dinheiro, daqui a uns anos o dinheiro que eu tenho continua a equivaler exatamente o mesmo trabalho que eu dediquei, é uma questão muito interessante, e é tal premissa por trás da Bitcoin, não é? Recebendo em euros e tendo a nossa reserva de valor em euros ou dólares ou o que for, daqui a uns anos eu não consigo resgatar exatamente o mesmo trabalho daquele dinheiro que eu tenho, não é? Porque ele já vale menos. Isso achei muito, muito interessante, e é muito...
Que é isso, não é? Porque tu mais à frente o que tu vais querer é, aqui se calhar personificando, pegar na prancha e surfar umas ondas com o meu miúdo, é o que eu vou querer, não é? À frente. Sim. E é o que eu tento fazer quando o faço. E poder fazer isto em vez de dizer, não, tenho que ir trabalhar outra vez. Porque aquela vez que eu trabalhei, afinal não conto. Então vou outra vez trabalhar. Não, eu já fiz aquilo. Agora... vou fazer outra coisa, não é? É só para podermos ter o lado bom da vida, o lado da felicidade, o lado.
Sim, olha, por acaso agora estava a lembrar aqui de outra coisa que estava a falar ontem com o Tomás, com o nosso filho. Nós, há um fim de semana ou dois atrás, estivemos num hotel, e ele gostou muito de estar nesse hotel. Pronto, o hotel era muito engraçado para miúdos, e então ele estava-me a pedir para ir outra vez ao hotel. Eu estava a dizer, Tomás, agora se quisermos ir outra vez ao hotel, nós temos de trabalhar mais para conseguirmos ir ao hotel. E ele, ok, calou-se um bocadinho e depois disse, mas vocês já trabalharam tantos anos, tipo, já não foi suficiente. Disse, sim, mas esses anos todos deram em que tivéssemos as nossas casas, temos as coisas que estão dentro de casa, o carro. E ele, ok, então, mas assim, este carro já está a ficar velho, estão a precisar de outro carro. Eu, pois, então imagina, se vamos comprar outro carro e quer dizer, para o hotel temos de trabalhar mais. E ele, ok, eu também trabalho convosco. Pronto. E fizemos aqui esta relação do trabalho e do ter e do que é que temos e dinheiro, não sei o quê. Mas essa percepção de fogo, vocês já trabalharam tanto, porque é que o que vocês trabalharam já não é suficiente para pagar os hotéis todos que eu quero? Pronto, esse conceito é muito engraçado e fez-me relembrar agora com aquilo que estavas a dizer de eu estou a surfar com o meu filho e agora tenho que ir trabalhar porque o que eu trabalhei para trás não foi suficiente.
Sim, e basicamente ele decidiu que ia ser professor de yoga.
Sim.
Foi aquele que decidiu.
Ah, é? Sim, para ganhar dinheiro.
E eu depois tenho que ajudá-lo a criar um plano de negócios para poder maximizar o trabalho de professor de yoga. Olha, António, bem, obrigado, espero que tenhas gostado. Pá, eu gostei muito, desbloqueou aqui muita coisa que tinha aqui de ainda aquelas duvidazinhas. E às vezes não são dúvidas, mas são formas de conseguir explicar a outras pessoas melhor, portanto, muito grato por isso. Gostaste?
Gostei muito, sim.
Boa.
Fiquei muito esclarecida.
Então vá, beijinhos.
Abraço.
E muitos palhaços. Tchau.
Obrigado.